Nesta manhã, nós temos um tema muito sério para conversar aqui no Giro da Notícia. Eu vou conversar agora com a professora Carla Beatriz Gonçalves, que é farmacêutica e professora da Universidade de Passo Fundo. A gente solicitou para a professora Carla uma entrevista para conversar sobre esse assunto que nos preocupa a todos. Conversar sobre automedicação. Por que isso? Porque cada vez mais nós todos estamos nos automedicando. Por isso, eu dou bom dia à professora Carla e já agradeço por ter aceito conversar conosco.
Bom dia a todos que escutam aí a Rádio Planetário. É uma satisfação, um prazer poder conversar com você sobre esse tema tão importante em termos de saúde pública, né? Então, estou à disposição aqui para a gente poder discutir isso, trazer informações que sejam importantes para as pessoas cuidarem da sua saúde. Né, de fato, e não terem mais riscos, relacionados aos medicamentos.
Professora, eu tenho olhado as pesquisas e até a mais nova que eu achei de 2021. Ela diz que não, a senhora pode ser que tenha alguma mais atual do que a minha. Essa pesquisa diz, e é de farmácias, hein? Diz que a automedicação no Brasil já representa um hábito de 77% das pessoas. Isso procede, professora?
Sim, procede. Existem, claro, várias formas de se pesquisar isso, né? Mas eu acredito que esse seja o resultado de uma pesquisa que foi promovida pelo Conselho Federal de Farmácia,
Isso.
e quem aplicou, enfim, essa pesquisa foi o Instituto Datafolha, né? Que identificou esse hábito dos brasileiros em se automedicar, né? Eu acho que precisa deixar claro que existe um grupo de medicamentos que tem disponíveis nas farmácias, que são aqueles que a gente chama de isentos de prescrição. Então, são aqueles que não têm aquela tarja vermelha, né, na embalagem, e que em muitas farmácias eles estão naquelas prateleiras, nas gôndolas. Ali na circulação comum das pessoas, né? Então, que são medicamentos que, se forem usados da forma adequada, com cuidado, com critério, eles podem ajudar, então, naqueles problemas de saúde que a gente chama que são autolimitados, né? Eventualmente eu tenho uma dor de cabeça, né? Ou por conta de algo que eu sei, que eu forcei, enfim, eu uso um analgésico. Mas o grande problema é quando as pessoas se automedicam diariamente, semanalmente, para os mesmos problemas, e que isso pode ser até uma manifestação de uma doença, né? E que as pessoas vão usando medicamento. E isso vai mascarando essa doença e podendo levar a que ela vá se agravando, né? E quando a pessoa se dá conta ou vai buscar o atendimento com profissionais de saúde, a consulta médica, já é uma situação muito mais grave. Então, esse é o grande risco, as pessoas acharem que podem usar medicamentos de forma assim, né, livre. E que eles não trazem problemas. Eles trazem sim. Todos, 100% dos medicamentos podem causar algum problema, que a gente chama de reação adversa ou efeito colateral, que as pessoas usam esse termo, né? E claro que vão ter pessoas mais sensíveis do que outras. E aí isso pode agravar problemas de saúde, até causar outros problemas de saúde. Então, por isso que a automedicação, ela tem que ser responsável, né? As pessoas realmente têm que ter bastante, como é que eu vou dizer, cuidado, né, em relação a isso.
Pois é, e a gente acaba sempre, e eu falo a gente porque todos nós, de uma forma ou de outra, nos automedicamos. É,
Sim.
por isso que dizem que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E para indicar medicamento para os outros, então, meu Deus do céu, todo mundo indica. Mas vamos fazer uma suposição. Digamos que eu tenha batido minha perna, um exemplo, nem sei se cabe isso. E fui ao médico. Ele me deu um analgésico anti-inflamatório, nem sei o que que ele receita, porque graças a Deus nunca aconteceu isso. E melhorou minha perna. Aí, lá um belo dia, daí ele me dá um tratamento, digamos, de 7 dias, sei lá. Eu fiz 3 dias e passou a dor na perna, já melhorou. Eu guardei aquele medicamento. Lá um belo dia, eu sinto dor na perna. Não é a mesma coisa que eu tinha antes, mas daí eu vou tomar aquele remédio de novo. Eu já tenho em casa, né? Já passou a dor. Isso não está certo, não é, professora?
É, exatamente. Esse é uma das, uma das características da automedicação, né? Com medicamentos que foram prescritos para algum problema de saúde, e depois a pessoa, então, ela identifica que é algo semelhante e ela usa novamente o medicamento que foi previamente indicado por um médico, por um profissional de saúde, né? Então, sempre o que que é o ideal, tá? É que a pessoa, a gente sabe que nem sempre as pessoas conseguem ter acesso à consulta médica imediatamente, né? Ou porque não consegue que haja disponibilidade dessa consulta de forma rápida ali no sistema público de saúde, né? Ou porque via convênio também isso não é possível. Então, a gente fala, né, dos medicamentos de uso sem prescrição, né? O que que é o correto, pelo menos, é buscar conversar com um farmacêutico. Todas as farmácias têm farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. E esse profissional pode orientar a pessoa, né, a partir disso, qual deve ser o caminho. Não, realmente, pelo que tá me falando dessa tua dor, tu realmente precisa ir no médico, precisa buscar esse atendimento, porque foi algo súbito, e às vezes a dor da perna pode estar relacionada até com uma embolia, né? Até com algum problema de coagulação no sangue, né? E que isso precisa ser visto. Então, realmente, se a pessoa tem qualquer dúvida, ela precisa buscar, né, o atendimento do profissional médico, e se não conseguir isso de uma forma imediata, pelo menos conversar, né, com o farmacêutico, que vai poder orientar ele em relação a isso, né? Porque muitas vezes as pessoas utilizam, e isso é uma coisa muito comum, né? Não só utilizar, mas indicar para o outro, né? Ah, eu já usei esse, para mim deu certo, tu tá com dor na perna também. Eu digo, não, toma esse que eu tenho em casa. E aí é uma grande briga também. Briga não digo, mas enfim, uma grande questão que existe em relação no Brasil, né, é em relação às embalagens dos medicamentos. Por quê? Tu vai lá e precisa usar 7 dias aquele medicamento. A embalagem vem com 20, vem com 30, vai sobrar, vai ficar em casa sobrando, né? E isso vai dar margem para o uso desse medicamento de novo para uma outra situação, né? Em muitos países, todos os medicamentos que precisam ser vendidos com receita, o que a pessoa vai levar para casa é exatamente o que ela precisa para completar o seu tratamento. Se ela precisa usar 7 comprimidos, um comprimido por dia durante 7 dias, é o que ela vai levar para casa e não vai sobrar. Porque isso que sobra, além de ser usado por automedicação, trazendo riscos, também vai gerar um resíduo, né? Então, vai um lixo, né? Porque o medicamento é um produto químico. Então, vai gerar esse lixo, que muitas vezes vai para o lixo comum e vai cair na natureza e vai ajudar a contaminar a nossa natureza. Então, existem trabalhos que, inclusive, procuram resíduo de determinados medicamentos na água que as pessoas bebem, né? Por conta dessa exposição, do medicamento ser jogado na natureza, e não como um resíduo químico que tem todo um procedimento, né, de descarte, que seria o certo levar à farmácia. Na farmácia comercial, né, comunitária, ou na farmácia pública, para que seja dado o destino correto.
Professora, agora a senhora falou isso dos medicamentos, fracionado seria, né?
Isso.
Não havia sido feita uma legislação no Brasil que as farmácias, essas onde a gente compra comercial, né? Elas teriam que fracionar os medicamentos pela quantidade que a gente precisasse?
Sim. Mas isso, como se diz, não colou, por conta de não haver uma adesão também da indústria farmacêutica, né, que não tem interesse que isso aconteça, porque aí ela vai estar vendendo menos medicamento, né? E a indústria teria que mudar totalmente a sua forma de embalagem, né? Ou ela embalar o medicamento de uma forma que, por exemplo, um comprimido, né? Cada comprimido teria que, na embalagem, ali no blister, naquele que é de alumínio, né? Cada comprimido teria que constar todas as informações sobre aquele medicamento: nome comercial, nome do fármaco, dosagem, validade, número de lote. E claro que isso demandaria da indústria mudar totalmente a sua linha de produção, porque aí teria que ter um tamanho maior onde cada comprimido pudesse estar. E também houve uma outra situação, que seria a possibilidade da indústria produzir embalagens onde o medicamento viesse assim, tipo, num grande frasco, né? Os comprimidos ali, sem uma embalagem primária, que a gente chama, que é aquela do blister, onde fica, né, o comprimidinho fechado, cada um com seu lugarzinho certo naquele blister ali. Mas também isso não aconteceu, porque aí também as farmácias teriam que fazer todo um procedimento para poder fracionar esse medicamento de forma segura, né? E a forma segura é garantir que ele continuasse com as suas características, né? E também garantir uma questão que é a rastreabilidade, ou seja, eu saber exatamente qual a pessoa que recebeu aquele medicamento, daquele lote, com aquela data de validade, daquela indústria, e isso demandando toda uma mudança também de estrutura física, de sistema. Então, infelizmente, todos esses aspectos, eles foram colocando, né, areia, como se diz, né? E não foi possível que isso se efetivasse. Já nos hospitais isso acontece, né? Então, nos hospitais hoje, os hospitais, eles garantem todo esse processo aí para que se tenha a informação de cada comprimidinho, cada ampola, enfim, do que chegou para cada paciente, porque precisa-se ter esse controle.
Ah, entendi. É, sempre a gente que é consumidor acaba tendo prejuízo.
Exato.
Entre a gente não ter, professora, um médico para nos atender, a gente sempre, sempre pergunta para o farmacêutico. A senhora
Isso.
falou antes que as farmácias têm farmacêutico durante todo o período que estão abertas.
Isso.
Infelizmente, ainda não é assim que funciona. Infelizmente, em alguns lugares não é assim ainda. Mas eu creio que se encaminhe para essa situação. Mas aí eu lhe pergunto também, a senhora como farmacêutica e professora, existem alguns lugares que os farmacêuticos diagnosticam doenças. Isso está correto?
Não, isso assim, existe, bem, em primeiro lugar, sobre a questão da assistência farmacêutica, né, durante todo o horário de funcionamento das farmácias, tá? A legislação obriga isso. O Conselho Regional de Farmácia fiscaliza. Infelizmente, existem alguns locais onde, seja porque o proprietário não consegue farmacêutico, enfim, né? Ou tem alguma outra situação que não está presente o profissional, mas é importante que a população tenha clareza disso. Toda farmácia precisa estar com farmacêutico durante todo o horário de funcionamento e ela pode, né, inclusive até, como se diz, informar isso para as autoridades sanitárias, né? Então, em primeiro lugar. Bem, sobre a questão de diagnóstico de doença. Na verdade, esse não é o objetivo do farmacêutico, tá? Na farmácia. Em relação aos medicamentos de venda sem prescrição, existe toda uma regulamentação a respeito. Quando o farmacêutico conversa com a pessoa, ele identifica, né, por essa conversa, que a anamnese que a gente chama, né, que é aquela primeira parte lá, sempre quando o profissional de saúde conversa com uma pessoa. Ah, há quanto tempo senti isso? Como que é? Que tipo que de dor? Enfim, ele identifica que realmente aquilo ali é algo bem pontual, ele pode orientar o uso de medicamentos sem prescrição, né? Não medicamentos que tenham aquela tarja vermelha e que somente com prescrição do médico poderiam ser vendidos, né? Mas, infelizmente, a nossa legislação prevê isso, mas sabemos que se eu uso um medicamento, um antipertensivo, por exemplo, todo mês que eu preciso comprar, eu não preciso apresentar a receita na farmácia e eu compro o medicamento de qualquer forma. Isso é algo que ainda a vigilância sanitária brasileira não conseguiu resolver, né? E para aquilo que precisa de um controle muito, muito mais de perto, aí então ele é enquadrado, esse medicamento, na lista de medicamentos que a gente chama de retenção de receita, de controle especial, que foi o caso dos antibióticos, que aconteceu isso foi em 2010, se não me engano, né? Então, porque estava um absurdo, as pessoas compravam antibiótico e tomavam dois, três e paravam de usar, e isso faz com que as bactérias comecem a ficar resistentes, depois precisa tratar uma outra infecção, já não funciona. Então, houve esse controle e realmente mudou muito isso no Brasil. Teve um probleminha básico que foi durante a pandemia que se usou antibiótico, né, de forma inadequada e que isso já tem consequências também, né? Então, o farmacêutico tem, ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia, tem resolução específica que define isso, mas naquelas situações que a gente chama de situações autolimitadas, né? Que seriam realmente aquelas situações onde é algo que é transitório, né? E que a pessoa deve ser orientada sempre, né, a buscar o atendimento do profissional médico, caso um dia, 2 dias não tenha redução daquele sintoma, enfim, né, buscar esse atendimento.
Entendi. Bom, a automedicação ela é perigosa de todas as maneiras. Por exemplo, nós estamos agora com um período bem complicado com relação à dengue, né?
Exato.
Dengue, Zika, chikungunya. Aí,
Isso.
que acontece? Por exemplo, eu tenho falado aqui no programa, professora Carla, que as pessoas muitas vezes têm uma dor de cabeça e vão lá e tomam o ácido acetil salicílico. AS, eu vou ter que falar, é AS e aspirina. Se a pessoa está com dengue, isso é extremamente perigoso.
Isso.
Então, o que que acontece? Ah, eu vou tomar aspirina, por exemplo, vai dar uma aspirina para uma criança, um AS infantil para uma criança. Isso pode piorar. Então, a
Isso.
indicação sempre é procurar auxílio médico, né?
Exatamente.
Sempre procurar.
Assim, isso. E tem uma questão, né, que como, não que seja novo aqui no Rio Grande do Sul, né, mas assim, de forma tão intensa, casos de dengue, que a gente chama de autóctones, né, que são aqueles casos que a pessoa adquiriu, né, no próprio estado, na própria cidade, né, é algo que explodiu esse ano, e ano passado a gente já teve muitos casos, inclusive. Foram 60 e poucos óbitos, e esse ano a gente já está com muito, né? Com mais de 40 óbitos em meio ano, né? Então, realmente tem que haver um cuidado muito grande, né, em relação ao que pode ser usado. Então, o AS que tu falou, em primeiro lugar, AS, ácido acetil salicílico, tá? Ele não deve ser usado por crianças com até 12 anos, e que apresentem qualquer tipo de sintoma que possa ser uma doença viral, né? Então, isso já é algo assim que há muito tempo, né? Isso já é orientado por conta dele poder causar um outro problema que é grave, que pode levar à morte, que é síndrome de Reye, né? Essa síndrome de Reye dá problema neurológico, enfim, e um contingente muito grande, né, pode levar a óbito. Então, em primeiro lugar, isso não. A questão também dos anti-inflamatórios, né, o que a gente chama de AINEs, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que são, muitos deles são de venda livre, né, estão aí disponíveis nas farmácias, e eles também devem ser evitados, não devem ser utilizados. Por quê? Porque eles podem influenciar na coagulação do sangue, né? Então, o ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, diclofenaco, que são todos muito presentes em vários medicamentos. Então, também devem ser evitados. Então, assim, é muito importante, se tratando principalmente de crianças, que a criança seja levada para atendimento, né? Pelo médico, para que realmente haja uma segurança, né, em relação àquilo que essa criança vai receber. Porque, como dito, todos os medicamentos podem causar problemas, né? Até o próprio paracetamol, né, que a gente vê que é muito comum a prescrição para crianças, enfim, né? E ele pode também causar problema no fígado. Então, é realmente é muito importante, né, que os pais levem, né? Então, logo a criança tenha sintomas, então levem essa criança para atendimento médico.
E evitar estar tá dando aqueles remedinhos. Ah, a minha vizinha deu, o filho dela estava assim, a minha vizinha deu e ele melhorou. Cada um é um, né?
É, exatamente. Cada um é um, né? E aí, nesse universo aí dos analgésicos, enfim, tem a dipirona, né, que seria a alternativa para isso, né? Mas também é um medicamento de venda livre também, né? Mas assim, realmente a orientação é que os pais busquem atendimento médico.
E se não houver atendimento médico, pelo menos converse com o enfermeiro do posto de saúde.
Isso, porque assim, em geral, nas unidades básicas, né, de saúde, a gente sabe que existe uma deficiência de profissionais médicos, né, no Brasil todo, né, nas unidades básicas. Mas as equipes, elas organizam uma forma de acolhimento, né, que é receber a pessoa que vem na unidade, identificar qual é a necessidade, e, em geral, febre, né, esse tipo de situação, assim, os extremos de idade, o idoso, a criança, pessoas com dor, com febre, com sintomas mais importantes, sempre vai ter uma brecha na agenda ali para que haja esse atendimento que a gente chama por demanda espontânea, né? Então, que os profissionais, e aí o enfermeiro pode fazer esse meio de campo, né, se diz, né, com o médico também, e aí orientar, né, ou o médico atender essa criança, ou se for uma situação que identificam que é um pouco mais complexa, encaminhar para um pronto atendimento, né, para que realmente haja esse cuidado.
Perfeito. E de toda forma, sempre evitar a automedicação.
Exato,
Sempre.
né? Então,
O rim também pode ser
sim.
atingido e muito abalado com a automedicação, não é?
Sim, porque assim, principalmente os anti-inflamatórios, né? Eles inibem umas enzimas, né, do nosso corpo, e que a gente chama de prostaglandinas. E essas enzimas, elas têm uma relação, como se diz, de proteção, né? Proteção do estômago, proteção do rim, proteção cardíaca, tem relação com a coagulação sanguínea. Então, quando essas enzimas elas são inibidas, né? Então elas não ficam em atividade por conta do uso do anti-inflamatório e dos analgésicos, então a gente acaba podendo ter problemas em todos esses sistemas, né? Então a importância realmente de haver um cuidado. E tem mais uma situação, mais um agravante, tá? Que esses medicamentos, geralmente, eles podem interagir, né? Ou seja, eles podem. Como é que eu vou dizer? Podem interferir no efeito de medicamentos que são usados para hipertensão arterial. Então, além, né, da reação adversa que o remédio pode causar por ele inibir essas enzimas, ele ainda pode inibir a ação do medicamento para pressão alta. Então, essa pessoa vai ficar muito mais também suscetível a ter outros problemas por conta do uso desses medicamentos. E eu acho que é importante trazer aqui uma situação que existem várias apresentações no mercado que tem assim um coquetel, digamos, tá? Tem anti-inflamatório, tem analgésico, tem relaxante muscular, tem no mínimo umas quatro substâncias diferentes. Né, em cada comprimidinho. E as pessoas usam, né? Então, ali imagina, elas estão usando já quatro coisas diferentes ali, toma mais o seu medicamento para pressão alta, para o diabetes, para algum outro problema de saúde, tireoide. Então, a pessoa facilmente vai estar usando sete, oito substâncias diferentes. E conforme a idade, conforme o tipo de doença, isso vai agravar, podendo levar a mais problemas por conta do uso de muitos medicamentos, muitos fármacos ao mesmo tempo. Então, acho que isso também é uma questão importante, né, para a população como um todo, ter muito cuidado, né, muito cuidado em relação a isso.
De extrema importância. Bom, nós temos N situações que a automedicação ela prejudica a nós e nós temos uma extrema responsabilidade de também não, além de não nos automedicar, não medicar aos outros.
Exato.
Eu já vi casos, professora, de gente dando diurético para outra pessoa tomar. Dizendo, não, tu vai ver como tu vai emagrecer, vai tirar a água que está retida no teu corpo. Já vi isso acontecer.
Sim,
E isso é um perigo,
sim. Sim.
né?
É um perigo muito grande, assim, ó, porque hoje em dia as pessoas não se automedicam só com esses medicamentos de venda livre, né? A gente vê, ah, eu tô com a pressão alta, minha vizinha me dá, ah, eu tomo esse é bom, né? E a pessoa acaba usando aquele medicamento ali, né? Que tem que ser prescrito por um profissional médico que avaliou a pessoa, que identificou a necessidade do uso daquele medicamento, né? Então é isso que as pessoas precisam ter consciência, não indicar medicamentos para outras pessoas porque elas usam, né? Bem, se ela usa, é porque o profissional médico avaliou, fez diagnóstico, avaliou qual era o melhor medicamento para ela, prescreveu, acompanhou o uso e ela, ok, ela tá bem assim, né? Então, essa é uma situação muito importante, tá? Das pessoas não indicarem para os outros. E tem uma outra situação, que nessa pesquisa que tu referiu no início, apareceu. Que é a mudança daquilo que foi prescrito. Então, assim, eu recebi uma prescrição lá que eu tenho que usar dois comprimidos por dia de um remédio tal. E aí eu acho que eu tenho que usar um só porque eu não me senti muito bem, e aí eu diminuo a dose. Ou eu aumento a dose, sem levar. Bem, se eu não fiquei muito bem, eu tenho que ir lá falar com o médico e dizer, ó, essa dose aqui me deu isso, me deu aquilo, eu não fiquei bem, né? E aí ele vai ajustar. Então, um percentual muito grande de pessoas tem feito isso. E nessa pesquisa fala que a maioria dos entrevistados nessa pesquisa referiu, que seria 57%, referiu isso. E a maioria deles são homens. Homens mais jovens, né? Então, alterando aquilo que o profissional prescreveu, deu um medicamento que realmente ele necessita usar. E um percentual até importante disse que o motivo era que o medicamento era muito caro, né? Então, eu acho que aí uma outra questão que é importante, né? A gente sabe que a população brasileira um percentual bem significativo, né? 60% ou mais, depende do atendimento no sistema público de saúde, né? No sistema público, no SUS, a gente tem o acesso aos medicamentos também. Então, a importância de que as pessoas, quando elas vão na consulta, que é indicado um medicamento, que elas digam: eu não posso pagar, eu preciso de um medicamento que tenha no SUS. E, para a grande maioria das situações, né, que são comuns, que a gente chama lá na atenção básica, né, os medicamentos estão disponíveis nas farmácias dos municípios, né? Então, eu acho que também esse é um ponto importante, porque ali a entrega do medicamento só vai ser mediante a receita, né? Então, a pessoa não tem como pegar medicamento sem que tenha sido prescrito.
Perfeito. O que é bom dura pouco, né, professora? Nosso tempo chegou ao final. Teríamos muito mais para conversar, mas o tempo
Sim.
não nos permite. Eu quero agradecer muito a senhora, professora Carla
Sim.
Beatriz Gonçalves, farmacêutica e professora da UPF, Universidade de Passo Fundo, pela sua gentileza em falar com a gente e agradecer e deixar suas despedidas momentâneas aqui dos nossos ouvintes.
Tá certo, eu agradeço aqui o interesse pelo tema, né, o espaço para a gente poder falar a respeito. Eu acredito que essas informações elas sejam muito importantes para as pessoas que ouvem, né, o que nós estamos conversando, que tenham consciência, né, da importância de ter muito cuidado em relação ao uso de medicamentos, porque todos, sem exceção, podem causar problemas. Então, se eles forem bem usados, como que a gente diz, se eles forem usados de forma racional, né, a gente tem muito menor possibilidade deles causarem problemas. Então, é muito importante isso. E tanto isso é importante que no dia 5 de maio é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, né? Então, é uma data que realmente no Brasil ela foi instituída justamente para trabalhar com população, profissionais de saúde, né? Para que tenham consciência disso e usem de forma racional os medicamentos. Estou à disposição quando for necessário novamente. Foi um prazer muito grande conversar aqui com vocês.
Prazer sempre nosso.